Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar para você nos podcasts da Band News FM, Luiz Carlos Magalhães. Seguimos com Paranauê, Paraná Capoeira.
É, fui enredado aí pela capoeira. Vai ter mais um episódio aqui e pode ser que tenha outro, né? Mas qual é a ideia, né? Eu não consegui achar o...
Antes da gente falar de capoeira, aconteceu uma coisa deselegante ou desagradável num fim de semana de Páscoa, né, rapaz?
O que que foi? Não me lembro.
Um chocolate no Maracanã.
Que maravilha. Eu estava lá com meu filho flamenguista, eu na torcida do Flamengo, mas não pude torcer, gritar nenhum dos gols, mas foi uma maravilha.
Título do Fluminense, ontem centenário da Portela, que semana, hein?
É verdade, é verdade. Coração bulido, né?
Bulido. E aí, hoje a gente fala mais um pouco de capoeira.
É verdade, Lacerda, olha só. No programa anterior, nós vimos a capoeira como, lá no tempo da escravidão, né, como um instrumento de defesa desses africanos escravizados. Que eles fizeram? Eles transformaram cabeças, troncos e membros, como nós aprendemos na escola, né? Eles, quer dizer, pernas e braços, né? Em armas contra castigos, as violências, perseguições praticadas por seus senhores aí lá no âmbito do Brasil rural. Foi ali, já no âmbito do Brasil, da pós-abolição e em torno ali da época da República, chegaram aqui no Rio de Janeiro contingentes enormes, né, de ex-escravos, lá vindos do Vale do Paraíba, que se encontraram aqui com os negros que já estavam aqui, inclusive os baianos, e os baianos residentes no Rio de Janeiro, imigrantes, e uma imensidão muito grande também de subcidadãos já do ambiente urbanizado, né? Isso tudo nós vimos já na vez anterior, né? Só estou recordando para nós pegarmos o que nos interessa. Então, nesse ambiente caótico, imagina como era caótico aquele ambiente ali de aqui, sempre lembrando que a cidade era um quadrilátero, a Praça 15, a Uruguaiana, os morros do Castelo e de Santo Antônio, o Morro da Conceição e de São Bento. Ali tudo acontecia ali, não tinha Rio Branco, nada disso. Era tudo emaranhado ali de ruas, de becos e vielas. Bom, então é nesse ambiente de caótico, de tanto desemprego, sobrevivência mesmo daquela gente toda, muita violência policial, subhabitação. Tudo isso acontecendo ali na virada, o ponto de referência é virada do século XIX para o século XX. Né? A violência que antes é exercida no ambiente rural, ela passa a ser exercida não mais por senhores de engenho, mas pelo próprio Estado, um Estado desorganizado, opressor, ali na transição do suposto para o suposto trabalho livre, que nós já sabemos como isso era difícil. Né? Então, eram tempos de muita violência, de ambas as partes, diga-se de passagem. Né? Porque os ex-escravos, eles se organizavam como autodefesa, né? Era muita violência, como dissemos. Hordas de semi-cidadãos, vamos dizer assim, né? Sem emprego, sem nenhuma perspectiva. Eles formavam aqueles grupos assustadores, que a história denomina como maltas, e que tudo isso nós já vimos no programa anterior, que eram os guaiamuns e os nagoas. Né? Essas maltas, além dos próprios corpos, nós citamos aqui que eles tinham também a alternativa do uso do instrumento mais aterrorizante daqueles dias, que são as navalhas.
Sim.
Hoje, decorrido tanto tempo, lá certos tempos são outros, né? Mas muito outros mesmo, falando da capoeira. como vimos no programa anterior também, a capoeira se tornou um patrimônio imaterial da humanidade. E os seus membros, eu narrei aqui a minha experiência pessoal, e os seus membros de todas as raças e nacionalidades, irmanados pelo idioma português, eles se espalharam pelo mundo, jogando, divulgando e se orgulhando da antes maldita capoeira, agora como arte marcial brasileira e com uma das principais manifestações culturais da nossa gente. A pergunta, então, que fica, como pôde se dar essa transformação em tão pouco tempo? O que, que aconteceu?
Muito rápido, não. Né?
Será que foi algum mágico que falou assim, ó...
Troca-chave, vai.
É, troca-chave, vai. Então, nós, para descobrir essa trajetória aí, eu me vali de um magnífico trabalho realizado pelo professor Carlos Eugênio Libano Soares, em sua dissertação de mestrado apresentado na Universidade de Campinas em 93. Para começar, ali extraído do trabalho do professor Carlos Eugênio, eu peguei algumas conceituações que são bastante didáticas para a compreensão da capoeira como um elemento cultural dos mais estudados, seja como forma de autodefesa, seja como dança, jogo ou elemento do folclore, determinando esses novos rumos. Né? Uhum. Aí eu fui lá ver na revista Cosmos. A revista Cosmos era a vanguarda intelectual na época. Né?
Sim.
Muitos escritores. Por acaso, esse que fez esse artigo só existe registrado no trabalho a sigla LC. E eu garanto que não fui eu. Mas estava lá. Ele, olha que interessante que ele observa aqui. Ele diz que o temor que a capoeira inspirava no século passado é substituído pelas virtudes da luta defensiva que não tem igual no globo. Ele viu isso como um orgulho,
uhum.
Entendeu? Como um ativo da brasilidade, entendeu? E vamos ver, vamos avançar nisso aí. Ele prossegue no texto dele, diz, olha só que interessante, que quando você vê dois exímios capoeiras lutando, no mesmo quilate, igualmente ágeis, com conhecimentos exatos, perfeitos, da totalidade do jogo, eles jamais vão se ferir. O capoeira lutando contra o capoeira, eles não se ferem.
Eles sabem,
não se machucam.
E sabem certinho onde vão.
É. A não ser pequenas lesões insignificantes. O que indica, na opinião dele, o grande valor defensivo que possui para a estratégia deles,
uhum.
E que coloca acima de todas as congêneres e qualquer outra nacionalidade. Isso é que eles observam, que não há... isso que foi criado aqui, essa jabuticaba, né? Pelas condições de adversidade vivida pelos escravos,
uhum.
Isso acabou gerando um instrumento de defesa fantástico que não há nenhum lugar no mundo que tenha isso. Então, esses conceitos vão marcar o resgate definitivo da capoeira na mente de quem? Dos intelectuais da época. Olha só,
uhum.
Isso passou a ser tema e observação dos intelectuais da época, né? Outra observação importante para caramba, Lacerda. O fato das cidades nordestinas, capitais como Recife e Salvador, não terem sofrido perseguição policial como aconteceu no Rio de Janeiro, isso transformou esses centros urbanos em santuários da capoeiragem antiga. Olha só, Recife e Salvador não ocorreu aqueles episódios daqui.
Sim.
Tá certo? A libertação dos escravos vindo todo mundo para cá, todos aqueles cidadãos ali, vindos de Canudos, vindo da Guerra do Paraguai, vindos da seca, e era a capital, era aqui. Então, esse caos que nós falamos aqui, ele acontecia no Rio de Janeiro.
Uhum.
Essa violência que foi gerada por isso Aconteceu no Rio de Janeiro, não aconteceu em Salvador, não aconteceu em Recife. E lá não tinha nada disso, não tinha esmaltas. Então, a malta, eles começaram a observar que as maltas eram episódios do Rio de Janeiro, de uma cidade urbanizada daquela forma tão desorganizada, com, logo depois com Pereira Passos, com Revolta da Vacina, aquela coisa toda.
Caos do Rio de Janeiro.
Caos do Rio de Janeiro.
Que você, né, pode acompanhar nos episódios que nós já contamos aí vários.
Então, eu achei muito importante a observação, né, que é essa, dessa diferença que havia em que capoeira se transformou no Rio de Janeiro, essas maltas de defesa, e o que aconteceu em Salvador e Recife. Certo?
Bem diferente.
Bom, aí a vida, essas observações estão fazendo parte da cultura da intelectualidade brasileira. Aí vem o Coelho Neto, tá? Que é um conservador, né? Que é o príncipe dos prosadores brasileiros, e ele vem e sugere que o ensino... Olha só! Ele sugere que o ensino da capoeira vá para os quartéis, vá para os lares, nas escolas, como uma verdadeira educação física. Sabe? Então, você, em vez de fazer aquela ginástica normal, você fazia capoeira. Quer dizer, você levava o que antes era um câncer social, você leva como o que há de mais saudável para a sociedade, que é a educação física. Aí vem outros autores, né? Luiz Edmundo, Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto, integram a... Eles começam a integrar os capoeiras em sua literatura. E é nesse contexto que entra em cena o capoeira siríaco. Já ouviu falar?
Siríaco não.
Que é deliciosamente contado pelo professor no mestrado dele. O que, que acontece? Lá por aquele tempo, ainda da Vida Central, começo da Vida Central, havia o Pavilhão Internacional ali localizado e foi anunciado a luta do século. Tá? Não era Cassius Clay e Foreman, não. A luta do século era outra. A luta do século é imperdível. Era o campeão mundial de jiu-jitsu, o japonês conhecido internacionalmente como Conde Koma, com K. Ele pregaria todo o favoritismo dele, enfrentaria, né, com todo o favoritismo dele, um capoeira mirrado, ali, um mulato de 30 anos, chamado Siríaco, mais conhecido como Macaco, com sua destreza e agilidade, né, que deixava ali na luta, já deixava o japonês meio tonto. Né?
Um jiu-jitsu com capoeira.
Então, num determinado momento, o professor diz, como um raio, o nosso macaco aplicou um rabo de arraia no conde japonês, que, ao se abaixar para não ser atingido, foi acertado em cheio no rosto e apagou.
Caramba!
Apagou. Delírio total na plateia.
Imagino.
E a capoeira passa a ser, então, o novo orgulho nacional. Tá certo? Derrotou o campeão mundial de jiu-jitsu. Bom, e nesse momento, chega ao cenário conceitual que nós estamos falando, entram em cena três importantíssimos intelectuais da época. Né? Um, Edson Carneiro, tá? Baiano, um dos maiores etnólogos brasileiros, dedicado à cultura afro-brasileira. No período dele é 1912 a 1972. Tá? O outro, Manuel Quirínio, que era baiano, de família de candomblecistas, filho de escravos, legítimo intelectual da comunidade negra de Salvador. Tá? O tempo dele é 1851 a 1923. E Câmara Cascudo, que é potiguar, né? Rio-grandense do Norte, e que é considerado o maior folclorista brasileiro. Né? O tempo dele é 1898-1986. Então, na observação do Edson Carneiro, ele é muito objetivo, ele ignora as explicações do tempo da escravidão e esclarece que Quer dizer, segundo ele, a cultura da capoeira ela se desenvolve no presente, longe de representar a arma das chamadas classes perigosas. Para ele, a capoeira é festa, espaço de encontros e atividade lúdica. Quer dizer, ele passou por cima daquele histórico lá, tá certo?
Sim.
A capoeira que ele via. E prossegue, os capoeiras da Bahia denominavam o seu jogo de vadiação, tal como na realidade, na realização das festas na cidade. Caramba. Os jogadores se divertiam fingindo que lutam, que é o que nós vemos hoje. Bom, numa eu fiz aqui um pequeno histórico, né, uhum. de como isso evoluiu. Primeiro foi a publicação, em 1933, da obra revolucionária do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que trouxe uma nova visão da antropologia. Né? Logo depois teve o Congresso de Estudos da Cultura Negra, realizado em Recife, em 1934, reunindo os mais importantes pensadores do campo social. Aí o que acontece? A capoeira, aí vem Getúlio.
Sim.
Né? A capoeira é descriminalizada e ganha status de esporte durante o Estado Novo, com a formação de duas escolas de capoeira, a capoeira regional do mestre Bimba, uhum. e a capoeira de Angola do mestre Pachinha. Aí vem o Câmara Cascudo e publica seu estudo chamado Folclore no Brasil e define a capoeira como, aspas, um jogo atlético de origem negra ou introduzido no Brasil pelos escravos bantos de Angola, que se espalhou por todo o território de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, esses conflitos, esses conceitos, eles vão acabar influenciando a partir dos anos 30, quando uma imensidão de trabalhos sobre a cultura negra começam a ocorrer. Né?
Uhum.
Já mais para cá, nos anos 1950, a partir desses três autores, a capoeira passa a ser alvo positivo da imprensa, com a difusão de academias oficializadas sob a liderança do mestre Bimba, que é o criador da luta regional baiana. E ainda nos anos 50 e 60, houve um grande aumento de estudos e publicações sobre o tema, fortalecimento do conceito da capoeira como manifestação cultural genuinamente brasileira. Outros estudos vieram, estudos mais modernos, mais completos, mais convincentes. O mestre Pachinha roda o país inteiro divulgando a sua capoeira, sobretudo em São Paulo. Aí pegou São Paulo.
Aí chegou na terra da garoa.
Daí para frente a capoeira ganhou o mundo, novos cultores, ganhou o mundo e novos cultores da língua portuguesa. Como eu falei no programa passado, eles não se contentavam em aprender capoeira.
Sim.
Eles iam além, eles aprendiam o idioma português também. Então, Lacerda, nós vimos assim que a capoeira vence. Ela passa a ser mundialmente reconhecida como parte das festas populares brasileiras e como uma expressão cultural dessas festas, que deve ser preservada como parte das raízes socioculturais da nação. Então, essa é a historinha de como a capoeira deu a volta por cima, que foi o título lá. Como era uma...
Um rabo de arraia.
Ou um rabo de arraia. Ou um rabo de arraia, né? Como os ouvintes preferirem. Como ela é inserida no Código Penal, criminalizada e, de repente, passa a ser orgulho da nacionalidade.
Viva a capoeira. Semana que vem tem mais, Luiz Carlos Magalhães.
Semana que vem tem mais. Não sei se vai ser mais capoeira, vamos ver. Depende dos ouvintes aí, vai ter capoeira beça aí. Vamos ver se a gente consegue encontrar aí o Mestre Camisa. Eu já tentei aí no Facebook, em todo canto aí, nas redes sociais, para ver se ele vem aqui esclarecer alguns pontos. Falou. Grande abraço a todos.
Tchau, tchau.